Em termos de mudança, taxa de mudança, nem se fala. O gráfico, inclusive, infelizmente eu não tenho tempo, nem permite mostrar isso também. O gráfico, inclusive, tem que mudar a escala. O Brasil é um dos países que teve uma das maiores variações de crescimento de gasto em educação no mundo. Na média da OCDE, nós estamos... Se você pegar a média da OCDE e ponderar pela renda per capita, não se esqueça disso, né? Ou seja, você tem que ponderar o gasto em educação pela renda per capita do país. Você não imagina que nós vamos ter um gasto em educação por habitante igual a um gasto em educação por habitante num país com renda per capita de 70 mil dólares. Você está claro? Né? Não faz o menor sentido essa estatística. Quando você pondera pela renda per capita, o Brasil tem um gasto médio em educação por aluno, por ano, por renda per capita, que é o dado mais preciso, tá? Acima da média da OCDE. Bom, traduzindo, eu tenho que encerrar, essa minha exposição, pular um pouco alguns slides, dizendo que, ponto 1, nas minhas conclusões, ponto 1, educação importa e muito para o crescimento e para o desenvolvimento econômico. Quando eu falo crescimento, eu não estou falando meramente a variação do PIB, eu estou falando da variação do PIB ao longo de décadas. Você está claro? Não é só o PIB em si, tá? É o ganho real do trabalhador, que tem que ser consistente no tempo, tem que dar continuidade nesse processo. Não adianta a gente fazer todo um programa de distribuição de renda, como tem sido feito no país, e não ter a sustentação na escolaridade, porque a empregabilidade está associada à escolaridade. Quanto mais anos de escolaridade você tem, mais você diversifica o seu portfólio de empregabilidade. Né? Sei lá, se eu não me der bem como economista, talvez eu seja um professor de inglês básico, não sei se alguma coisa assim, tá? Se eu não der, de repente eu posso ser um bom professor de reforço de matemática, tá? Só para ilustrar, mas ou de finanças pessoais, né? Alguma coisa, não sei se está claro. Cada ano de escolaridade te permite ter uma trava, né? No seu rendimento médio real, de modo que ele não é reversível. Tá? Ele é fundamental. 2, o Brasil tem prosperado com os números claros. Tá? O Brasil tem prosperado nos seus resultados em educação no país. Lembrando, como eu disse, não é uma política pública de curtíssimo prazo com resultado de curto, curtíssimo, nem médio prazo. Como parafraseando o senador em 2005, né? É preciso transformações epistemológicas e ontológicas, tá? De toda uma sociedade, de toda uma cultura. É preciso alterar métodos educacionais, treinar professores, qualificar nova geração de professores. A educação está mudando claramente hoje, ela não é simplesmente pós-GIS, tá? Ela é motivacional na sala de aula, ela tem um sentido diferente do que a gente imagina. Chegar, pegar um livro texto e ensinar. Não é isso mais hoje em dia. Tá? Então, tem toda uma mudança de características do processo educacional que tem que ser alterado ao longo de anos no Brasil. Tá? Eu tenho várias experiências disso, inclusive com outros países. No Brasil, um professor pega um livro texto, abre a primeira página, e o objetivo dele no final do semestre é concluir a última página do livro. Isso está errado. Tá? Esse não é o processo educacional. O professor que deu aula do livro-texto, ele tem que saber fazer o livro-texto. Você está claro? O professor brasileiro, ele aprende minimamente partes do livro-texto, ensina pedaços do livro-texto. Todo mundo sabe disso. Então, exige uma transformação do processo de aprendizado brasileiro, que vai tomar muito tempo isso no Brasil. E, finalmente, os gastos do Brasil em educação têm sido sistematicamente crescentes e têm dado resultados. Muito obrigado a todos.
O Márcio, como o tempo esgotou, eu quero lhe dar mais 5 minutos, mas para tentar trazer para o tema central dessa mesa.
É porque, veja
só. Nós temos 3 perguntas. Quais as vantagens da federalização? Quais as desvantagens da federalização? E quais as dificuldades da federalização? Então, para nós é muito importante saber o que a Secretaria de Política Econômica pensa sobre isso. Aumentar o número das 425, se não me engano, escolas federais para 200 mil no Brasil, ao longo de 20 ou 30 anos, isso traz vantagens quais? Traz desvantagens quais? E quais as dificuldades para fazer isso? Você quer 5 minutos agora ou quer no final de todos?
Eu vou preferir, quiser, senador, se me permite, eu prefiro no final, porque, veja só, eu tenho autoridades aqui de federalismo, o professor Fernando Rezende, que vai elaborar isso. Provavelmente a primeira pergunta dele é o que é federalismo, né? Não é isso, professor Fernando?
Não, você já está querendo brincar.
Já estou? E temos aqui o MEC, que também vai expor, aí oportunamente, eu gostaria de ouvir a todos aqui presentes. Tá, a Secretaria de Política Econômica, ela elabora propostas, sugestões de política econômica a partir do que a sociedade pensa em grande parte.
Tá bom. Bem, então eu vou passar para o Fernando Rezende, mas já que o Márcio antecipou que ele vai perguntar o que é o federalismo, eu não sei responder o que é federalismo, mas eu sei responder o que é federalização da educação. Federalização, que nós temos entendido, é aumentar o número de escolas federais no Brasil, até um dia chegar ao ponto de dizer todos os professores terão uma carreira têm uma carreira nacional, como tem os do IPEA, como tem os do Congresso, como tem os do Banco do Brasil. Isso é a federalização. A carreira do professor deixa de ser municipal e ser federal. Uhum. Segundo, as escolas serão com qualidade mantida pelo governo federal, em horário integral, nas edificações, nos equipamentos. Então, federalização seria, as escolas serão do tipo das escolas técnicas, do Colégio Pedro II, dos institutos de aplicação, que quando a gente vê a nota do IDEB, tem a melhor média. A melhor média não é das particulares. A melhor de todas deve ser particular, a segunda também, a terceira, mas a média das particulares está abaixo da média das federais. Então, federalização, a gente tem usado aqui nesse sentido, fazer com que a responsabilidade pela educação de base seja federal. Professor Fernando.
Senador Cristóvão Buarque, meus colegas, todos os presentes, muito bom dia. Eu vou deixar a provocação do Márcio para o final, não vou entrar nessa conversa agora, não. E eu vou tentar resumir no início o que, eu pretendo argumentar aqui. Afinal, botaram aqui as slides aqui na tela, então, de repente, a gente pode se valer deles daqui a pouco, né? A questão que tem me preocupado é a seguinte. O federalismo fiscal brasileiro, que, ao fim e ao cabo, é o elemento central da discussão da implementação das políticas públicas nacionais, ao longo de 47 anos, acumulou grandes e severas distorções. E eu quero dizer aqui, para quem nasceu recentemente, que o federalismo fiscal brasileiro foi criado na Emenda Constitucional 18 de 1965. De lá para cá, a essência do regime que foi instituído naquele momento não foi alterada. Foram alterados percentuais, foram criados novos regimes de transferências, foram modificadas as competências tributárias, mas a essência está lá. Só que os alicerces foram sendo devidamente abalados. Em 88, eu acompanhei os trabalhos da Constituinte no capítulo tributário e orçamentário. Eu comecei a trabalhar cedo, deixa eu deixar aqui essa ressalva. E o assunto praticamente não foi debatido. Houve um aumento grande das transferências, houve um aumento grande da competência dos estados e dos municípios, etc. Então, não estou discutindo aqui o mérito, eu estou discutindo os fatos, certo? O importante é que a acumulação dessas distorções ao longo do tempo criou, eu acho, dois problemas muito importantes para as políticas públicas nacionais. Um é que não se estabeleceram condições satisfatórias para uma eficiente gestão das políticas públicas, que afetam todas aquelas que foram transferidas à responsabilidade dos estados e municípios, inclusive a educacional. Segundo, não fez com que a federação brasileira assegurasse um princípio federativo que é inserido em algumas constituições, entre elas na alemã, que é assegurar a todo cidadão brasileiro, independentemente de onde ele nasceu e de onde ele vive, condições equivalentes de possibilidades de ascensão social, ou seja, a isonomia das oportunidades de ascensão. Não é a isonomia de renda, é a isonomia de oportunidades. E, obviamente, o acesso à educação, como mostrou aqui o Márcio nos números que ele apresentou e como o senador Cristóvão tem enfatizado em todos os seus pronunciamentos, a educação é um bem essencial à isonomia de oportunidades. Se o cidadão teve a infelicidade de nascer num lugar onde a capacidade financeira do Estado ou do município não lhe dá condições de ter um padrão educacional igual àquele que nasceu em outro lugar, onde a capacidade financeira é muito grande, obviamente nós criamos uma situação de iniquidade que se acumula e se perpetua historicamente. Eu vou explicar agora, em poucas palavras, as razões dessa questão. Não vou passar aqui dos dados de gasto em educação, que o Brasil está mais ou menos em padrão equivalente ao... acho que esse negócio aí vai me atrapalhar, né? Em padrão equivalente à média aqui, do, por exemplo, em porcentagem do PIB, Brasil, setor público, gasta mais ou menos o equivalente ao que gastam a maioria dos países. O importante é que a diferença grande entre o gasto público e o gasto privado, e tem uma diferença importante que os dados da OECD também ressaltam, que é que o gasto público em educação é proporcionalmente muito maior no ensino universitário do que no ensino fundamental. Então, essa é uma questão importante do debate, creio eu, né? Podemos voltar a esse debate no final, né? E não preciso também falar nos dados que vários estudos já demonstraram que, em relação ao gasto, o desempenho da estudante brasileira nas pesquisas promovidas pela Unesco, etc., é muito aquém do encontrado em outros lugares. Talvez, e alguns analistas dizem isso, uma explicação para isso é exatamente esse diferencial entre gasto público e gasto privado, no que diz respeito aos níveis de ensino que são atendidos pelo Estado brasileiro, né? Por que que eu afirmei logo no início de que as distorções que o federalismo fiscal brasileiro acumulou ao longo dos anos não criaram condições suficientes para uma gestão eficiente do recurso, né? Em razão do fato de que as capacidades financeiras dos estados e municípios, que são medidas, por exemplo, pelo tamanho do orçamento em relação ao número de habitantes, orçamento per capita, incluído no orçamento todas as fontes principais de receitas tributárias próprias, as transferências de toda a ordem e outras receitas patrimoniais, elas são muito grandes na Federação Brasileira. Então, variam de um máximo de quase R$4.000 per capita, os quais se aproximam aqui o Distrito Federal, a um mínimo de R$700 per capita, que é encontrado, mas além do sinônimo que falha a memória, no estado do Maranhão, né? Por que que é assim? Porque não modificamos as regras que determinavam na Constituição de 67, por exemplo, a repartição do fundo de participação dos estados na federação. O tema está sendo discutido agora no Congresso, eu estou acompanhando isso de perto numa outra comissão instituída aqui no Senado. Mas não é só isso, a repartição dos royalties do petróleo, a repartição de todas as outras transferências que são feitas a estados e municípios. E como essas transferências foram instituídas em momentos distintos da história brasileira e com razões e finalidades específicas, inexiste uma lógica comum que trate o regime de transferências à luz dessas questões que a gente está discutindo aqui. Então, é evidente que um cidadão que tem acesso a um padrão educacional que equivale a 25% do orçamento de um município, que é muito pequeno, vai ter 25% disso é garantido para aplicar em programas educacionais. O outro, que tem um orçamento per capita, que é 30 ou 40 vezes maior do que o anterior, tem acesso a um padrão de gasto em educação 30 ou 40 vezes maior do que aquele. No caso dos municípios, eu vou mostrar em seguida uns dados que estão aí na tela, que nos diz o seguinte: 2% da população brasileira vive nos 10% dos municípios de maior capacidade orçamentária. Por quê? Porque, de repente, esses 10% dos municípios têm a felicidade de ser confrontantes à exploração de petróleo na plataforma continental brasileira, tem uma indústria qualquer importante automobilística, petroquímica, instalada no seu território, isso lhe dá uma cota de participação no imposto estadual muito grande. Então, esses fatores todos levam a essa situação. Nós criamos no Brasil um regime de garantias financeiras para os direitos sociais, que na Constituição de 88 isso foi muito bem definido, mas é um regime de garantias financeiras que se associa ao tamanho do orçamento. Isso é histórico no Brasil. A Lei Calmon, de meados dos 80, não me lembro da data exata, mas de 84, 85, por aí, criou o percentual do orçamento público que tem que ser aplicado em educação. Agora, como esse percentual é aplicado por cima dessas disparidades pré-existentes, nós criamos essa situação onde a capacidade de financiamento dessas políticas fica dependendo do tamanho do orçamento sobre a qual ela se aplica. Isso é uma questão que a gente precisa prestar atenção e eu acho que a gente precisa discutir. Ora, se é assim e se tem acentuadas disparidades na capacidade de financiamento, no caso específico, dos programas educacionais, entre os estados e entre os municípios, nós criamos uma situação no qual a qualidade da gestão desses programas fica condicionada ou fica grandemente dependente dos entes federativos se unirem, se associarem para cooperarem na gestão dessas políticas. Hoje em dia, o Brasil é quase todo ele composto, a população se concentra cada vez mais nas grandes regiões metropolitanas, em aglomerações urbanas de porte médio, interior do Brasil afora, o que significa que você tem, naquele espaço territorial, populações que estão sendo atendidas por entes federativos diferentes. Ou, dito de outra maneira, inexistem regras e mecanismos que procuram incentivar ou induzir a cooperação entre os entes federados na gestão dessas políticas. Discutiu-se aqui no Brasil, implantou-se, aprovou-se uma lei de consórcios, mas que não tem instrumentos efetivos para ser, de fato, aplicada. Então, o que é que se trata, a meu juízo, para discutir o tema da eficiência da gestão e da isonomia de oportunidades? Trata-se, e isso eu tenho defendido em alguns trabalhos, inclusive num livro que eu acabei de publicar recentemente, trata-se de discutir um novo regime de repartição de recursos fiscais na federação, que busque corrigir essas distorções que se acumularam em 47 anos. Significa dizer o seguinte: nós precisamos tratar da reforma do federalismo fiscal brasileiro. Claro, mas, obviamente, esse é um tema complicado. Não por acaso estão os estados aí há 2 anos discutindo como é que vão reformar o FPE depois da decisão do Supremo, que disse que a regra vigente é inconstitucional. Mas, na medida em que a gente trate dos assuntos de uma forma mais integrada, trate do conjunto das questões que estão envolvidas nesse tema, que não significa simplesmente discutir reforma tributária ou reforma parcial de alguns instrumentos, eu acho que nós criamos situações possíveis para... Eu queria passar rapidamente aqui para reforçar o que eu estou dizendo. Esse é o quadro das disparidades entre os estados. Eu não vou entrar em detalhes, depois quem... obviamente, tiver mais interesse, eu acredito que esses slides vão estar à disposição de todos aí no Senado. Esse é o quadro da disparidade entre os municípios. Se você ordena os municípios por tamanho da população no eixo horizontal e por orçamento per capita no eixo vertical. Isso significa que você tem municípios com muito pouca população, com receitas por habitante muito maior do que municípios que concentram um grande número de habitantes. E esse é o quadro que eu mencionei antes, um gráfico que mostra exatamente lá em cima, no 98%, quer dizer, 2% da população vivendo nos 10% dos municípios com maior capacidade orçamentária. E essa diferença se reproduz por via das vinculações de percentuais uniformes orçamentários, ela se reproduz na maneira como se distribui a capacidade de financiamento da educação entre os municípios brasileiros. Da mesma maneira como está aí dito aí, já que o percentual é uniforme para todo mundo. Tá certo? E se aplica a posteriori. E isso tudo se soma a esse outro dado que é muito importante, quer dizer, a essência em função da descentralização das políticas públicas no Brasil, que eu acho que é um fato não só brasileiro, mas também universal, mostra que aquilo que representa políticas públicas que tratam da prestação de serviço diretamente à população foi progressivamente transferido à responsabilidade dos estados e municípios. Né?